igreja? Quem aqui está animado? Eita glória! Então dá um sorriso para quem está ao seu lado e diga, vamos sentar? Aleluia! Que prazer, que felicidade poder estar aqui nessa manhã. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Está lá no livro de Juízes, Juízes capítulo 6. A gente vai discorrer sobre o capítulo 6 e o capítulo 7 nesta manhã. Está lá em Juízes. No começo ali, depois de Josué. Juízes capítulo 6. Quantos acharam aí? Amém. Então, o tema este mês é avançando no reino. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Gideão, sobre o seu chamado, sobre a confirmação, sobre a vitória. Com certeza você já ouviu falar em Gideão, talvez você até conheça a história de Gideão. Eu quero levantar alguns pontos aqui que muitas vezes a gente acaba lendo e acaba não prestando atenção ou não colocando em prática. A gente sabe às vezes o resumo da história, mas eu quero entrar um pouquinho no detalhe com vocês aqui hoje. Juízes 6, a gente vai ler ali a partir do versículo 11. Diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Repita assim comigo, diga: o Senhor é contigo, homem valente. Versículo 13: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Até aqui por enquanto. Se você ler os primeiros versículos do capítulo 6, ele vai explicar um pouquinho o porquê o povo estava sofrendo uma opressão dos midianitas. Mas a gente pode resumir, isso acontece muito no Antigo Testamento, o Senhor vem, deu uma promessa: ó, vou livrar vocês da escravidão, do povo do Egito, tira eles da escravidão, eles vão no deserto, eles murmuram, eles constroem outros deuses. E acaba que sempre no Antigo Testamento você vai lendo, você vê que o povo começa bem e ele vai perdendo o foco, vai se desviando dos caminhos do Senhor. Aí o Senhor precisa levantar um profeta, o povo ele é julgado, o povo sofre as consequências. E o que estava acontecendo aqui era exatamente isso. O início do capítulo fala sobre isso, que o povo estava sofrendo, Israel estava sofrendo uma opressão dos midianitas, por sua responsabilidade, por ter se dobrado a outros deuses. Então isso acontece muito no Antigo Testamento. Começava bem, precisava vir o juízo do Senhor, precisava levantar um profeta para falar: ei, volta para os caminhos do Senhor. E o que aconteceu um pouquinho aqui era isso. E daí, a partir do versículo 11, que é quando a gente leu aqui, é quando o anjo do Senhor aparece a Gideão e chama ele. Fala assim: olha, eu estou te levantando nesse momento e você vai livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Quando Gideão escuta isso, a primeira coisa que ele responde é: ai, Senhor meu, ai meu Deus. Talvez um sentimento ali de receio, de medo sobre o que viria. Senhor, mas, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Inclusive ele reconhece no versículo que a gente leu ali, ele fala: Senhor, mas a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Como que eu vou ser usado para libertar o povo de Israel se eu estou aqui? Inclusive, a gente leu no versículo que ele estava escondido no lagar malhando trigo para se pôr a salvo dos midianitas. Então ele estava ali escondido, trabalhando. E aí o anjo do Senhor vem até ele e o chama para uma missão. É o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês hoje é, concorda que aos olhos carnais, aos nossos olhos, e até aos olhos do próprio Gideão, ele era um improvável? Mas você sabia que Deus chama os improváveis? Deus, ele levanta os improváveis. Quantos improváveis nós temos aqui nessa manhã? O improvável é aquele que aos nossos olhos, e também aos olhos dos nossos familiares, de quem está próximo a nós, fala assim, puxa, a gente não tem condição de ser um libertador, a gente não tem condição de proclamar o evangelho, não, eu não tenho, eu sou pequeno, eu sou menor da casa do meu pai, eu sou mais pobre. Mas algo que Deus faz é chamar os improváveis. E o primeiro ponto aqui, o subtópico é, ele estava escondido ali trabalhando. Isso acontece muitas vezes quando a gente vai falar com alguém, vai falar assim, ei, Deus tem algo para a sua vida, Deus tem um plano para cumprir na sua vida. A primeira resposta que a pessoa dá, fala assim, puxa, mas eu estou ocupado, eu estou trabalhando, eu estou aqui, eu tenho muita coisa para fazer, eu sou muito atarefado. Ei, o Senhor chama os ocupados mesmo, chama você que está ali cheio de afazeres, está cheio de responsabilidades e compromissos, Deus chama essas pessoas. Normalmente ele não chama quem não está fazendo nada. Então quando você recebeu o chamado do Senhor na sua vida, não pense assim, puxa, eu estou muito ocupado. Fala assim, Senhor, o que eu preciso fazer? Então o primeiro ponto aqui é que Gideão estava ali então escondido, estava ali com receio também, mas ele foi chamado, e quando ele é chamado, o anjo do Senhor fala para ele assim, homem valente. Então ele reconhece o quanto ele é pequeno, ele reconhece que ele é a família mais pobre, que ele é o menor da casa, mas o anjo do Senhor respalda a vida dele. E quando o anjo do Senhor respalda a nossa vida, a gente não precisa se preocupar, porque não importa o que nós somos, não importa o que nós temos, não é a nossa capacidade, não é as nossas habilidades, não é a minha riqueza, não é o meu dinheiro, o que eu tenho, o que eu não tenho, mas é o Senhor comigo. É o Senhor quem tornou Gideão um homem valente, e é o Senhor quem te torna um homem, uma mulher valente. Diga amém. Então aqui é quando Deus chama os improváveis, e Deus chama os improváveis porque Ele enxerga além. O homem, ele vê a aparência, mas Deus, Ele vê o coração. Deus, Ele consegue enxergar além. Quando Gideão foi transformado ali, de um servo que estava trabalhando no trigo, até um libertador do Egito, ele passou por essa transformação, de improvável a um guerreiro vitorioso. Porque o Senhor viu além, Ele vê o propósito no nosso coração, Ele vê aquilo onde nós podemos chegar, aquilo que aos nossos olhos, cara, não é possível. Queridos, não é possível. Foi o que aconteceu ali com Gideão. Ele estava olhando para aquela situação, falou assim, meu Deus, a missão ela é muito grande, isso pode resumir a história da nação de Israel, todo mundo pode perecer, pode morrer, pode ser escravo, o Senhor está me levantando para isso. Então o primeiro sentimento que ele tem ali é de medo, é de receio, porque ele era um improvável. Mas diga assim, Deus levanta os improváveis. Queridos, quando Deus fala conosco, talvez a primeira coisa que nós devemos fazer é confirmar se é Deus falando conosco. Quantas vezes alguém aqui, ou alguma vez já teve uma situação onde você recebeu uma palavra, seja lendo a Bíblia, Deus, o Espírito Santo ministrando ao seu coração, ou alguém entregando algo para você, e você ficou com dúvida se aquilo era de Deus ou não? Quem já passou por isso? Isso acontece rotineiramente conosco. Você recebe algo e fala assim, puxa, será que é de Deus? Será que é Deus mesmo me levantando? Ou será que é o meu desejo de querer ser um libertador? Será que sou eu aqui? Será que não é o meu intelecto aqui que está querendo? Aconteceu isso com Gideão. E sabe o que ele fez? Ele falou, Senhor, se o Senhor está comigo, prova que é o Senhor que está comigo aqui. E se você ler a partir do versículo 17, ele faz um altar para o Senhor, ele coloca um alimento, e a Bíblia fala que o anjo do Senhor levanta e manda fogo sobre aquilo, e o Senhor recebe aquele altar de sacrifício, ele recebe aquilo. Pensa comigo, Deus te chamou para uma obra muito grande, você recebe aquilo, você pede uma confirmação para Deus, se coloca no lugar de Gideão, aí você vai lá, faz um altar, Senhor, se é o Senhor que está comigo, me prova. Aí vem o fogo do céu, recebe aquele altar. Quantos aqui sairiam disso convictos que era Deus falando? É ou não é? Um milagre desse, aconteceu uma situação dessa? E Gideão, ainda assim, ele ficou com receio. Ele falou assim, puxa, será que não sou eu mesmo? Talvez a falta de fé, e a falta de fé acontece conosco, às vezes a dúvida. Eu vi o Senhor vir aqui, me chamar de homem valente, me chamar para uma grande missão, me atribuir, fez uma prova de que Ele está aqui, consumiu aqui o holocausto, mandou fogo. Naquele momento, se você discorrer a continuação ali do capítulo, a Bíblia fala que um temor tomou conta, e Gideão se levanta e ele derruba os altares de Baal que Israel tinha construído, que o povo de Israel tinha construído. Sabe por que ele faz isso, queridos? Porque quando a presença do Senhor vem habitar no nosso meio, Ele vem na nossa vida. A Bíblia fala que quando aceitamos a Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo. No momento que o Espírito Santo vem sobre nós, todos os altares de outros deuses, eles começam a ser derrubados por terra. Toda a idolatria, ela cai por terra. Tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus na nossa vida, ela vai caindo por terra. Então Gideão se levantou e ele foi lá e destruiu os altares de Baal, porque a presença do Senhor já tinha vindo, já tinha consumido o holocausto. O povo ainda falou assim, viu, vamos tirar ele aqui do acampamento, que Baal ali, vamos fazer algum castigo para ele. E ainda defendem Gideão, fala assim, não vamos fazer isso, se Baal ficou insatisfeito, ele que venha e que ele preste a sua conta ali com Gideão. Mas então Gideão se colocou, veja bem, ele foi chamado, teve o medo, fez o Senhor, recebeu o sacrifício, ele foi tomado por um temor, destruiu os altares de Baal, mas ainda assim ele falou, Senhor, eu preciso de uma confirmação. A gente pode atribuir a isso, talvez a falta de fé de Gideão, mas ele pediu uma confirmação porque ele gerou dúvida, e muitas vezes na nossa vida nós temos dúvida do caminho que nós devemos seguir, do que nós vamos fazer. Talvez você tenha uma decisão importante para tomar na sua vida. Isso aconteceu comigo um tempo atrás, eu e minha esposa, nós precisávamos tomar algumas decisões importantes que poderiam mudar o rumo da história da nossa vida, e eu fiquei com dúvida. Daqui a pouco veio, eu recebi uma palavra do Senhor, e eu falei, será que é o Senhor falando comigo mesmo? Será que não é o meu desejo, a minha vontade? E muitas vezes nós estamos assim diante de Deus, será que eu tenho cumprido aquilo que Deus quer para mim? Ou será que eu estou fazendo aquilo que eu quero? Será que eu estou seguindo a vontade de Deus? E Gideão se colocou nessa posição, uma posição ali de dúvida. A partir do versículo 36, então 6:36 diz assim, disse Gideão a Deus, se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Então no momento que Gideão teve a dúvida, ele fez uma oração sincera para Deus, talvez uma falta de fé, mas foi sincero, tanto é que foi sincero que Deus não o castigou por isso. Ele chega diante de Deus, na sequência do capítulo a gente vai ler ali, ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, mas eu quero provar, eu quero confirmar se o Senhor está me chamando mesmo para essa missão. E o que que ele faz? Ele fala, olha, eu vou colocar uma lã aqui fora, e a gente sabe que de noite tem o orvalho, se a lã estiver cheia de água, mas em volta estiver seco, aí eu vou entender que é o Senhor que está me chamando. Ele faz esse combinado ali com Deus. Ele acorda no outro dia, a lã estava cheia de água, ele aperta, ele consegue encher uma taça de água, e em volta estava seco. Deus respaldando, confirmando mais uma vez o chamado dele. Quantos aqui se convenceriam de que Deus realmente chamou você? Amém? Gideão pede mais uma prova para Deus. Olha o que que diz ali no versículo 39. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Ele sabia que talvez a decisão era tão importante, que ele ia libertar aquele povo que estava sendo oprimido pelos midianitas. Ele pede essa, vamos dizer que é uma terceira confirmação, porque a primeira confirmação foi quando ele oferece o sacrifício, o Senhor recebe. A segunda foi quando ele coloca a lã e pede para molhar só a lã. E a terceira é quando ele pede ao contrário: ó, agora eu vou deixar a lã aqui, que tudo em volta esteja molhado com orvalho, mas que a lã esteja seca. E aconteceu assim. E ele ainda, na sua humildade, na sua sinceridade, ele clama ao Senhor: que a sua ira não se acenda contra mim, porque eu quero ter certeza que aquilo que eu estou fazendo guiado e direcionado pela tua palavra. E queridos, na nossa vida nós passamos por muitas decisões assim. Às vezes você precisa tomar uma decisão de algo, de um rumo que pode mudar a história da sua vida. E muitas vezes nós não pedimos a confirmação de Deus. Muitas vezes nós temos dúvida, nós temos receio, e nós nos firmamos no nosso próprio entendimento, na nossa capacidade, na nossa sabedoria, naquilo que nós conhecemos. E o que Gideão estava fazendo aqui era, primeiro ele se colocou como o menor da casa, num sinal de humildade, e falou: Senhor, eu não tenho capacidade para isso, a família é mais pobre, eu sou menor. Depois disso ele pede a confirmação de Deus. Queridos, nesta manhã eu quero que você reflita sobre as decisões que você tem tomado na sua vida. Talvez Deus tenha falado claramente ao seu coração, ou muitas vezes aquilo que Deus fala claramente, a gente acaba deixando passar, e aquilo que Deus não fala, a gente tenta buscar confirmação em tudo. A gente vê algo, ah, não, é Deus confirmando, e às vezes não tem relação. A gente precisa ter o discernimento, e foi o que Gideão teve aqui para entender, para ter esse discernimento, para ter essa paciência de esperar a resposta de Deus. E Deus teve uma paciência com ele, de mesmo ele sendo relutante, pedante, mesmo perguntando, questionando, o Senhor ainda esperou. O Senhor teve paciência com ele. E quantas vezes nós estamos assim? Talvez você tenha que tomar decisões que podem mudar o rumo dessa história. Como eu contei, comecei contando, eu e minha esposa, nós precisávamos tomar uma decisão muito importante. E a decisão era tão importante que a gente ficou com muito medo. A gente ficou com receio de tomar aquela decisão. Então eu falei: Senhor, traz uma confirmação. Eu não quero tomar uma decisão pelo meu desejo, por aquilo que eu quero, mas me guia. Aí o Senhor foi lá e falou conosco. Como se fosse essa passagem aqui. Foi muito claro o que Deus falou. Foi muito claro quando Deus falou conosco. Ainda assim eu falei: Senhor, quando eu orei a Deus, eu lembrei dessa passagem de Gideão. Eu falei: Senhor, o Senhor teve misericórdia de Gideão, o Senhor foi paciente com Gideão, o Senhor não puniu Gideão por ele ter pedido mais uma confirmação, mas o Senhor me ajuda. Nós também queremos ter mais uma confirmação, eu não quero tomar uma decisão baseada no meu entendimento. E aí eu tive outras duas confirmações, que foram milagres assim, que eram situações completamente improváveis. Quando a gente tomou aquela decisão, talvez aos olhos humanos, aos olhos carnais, a decisão não era boa, a decisão era ruim. Mas aquilo mudou a nossa história, a ponto de que, se talvez a gente não tivesse tomado aquela decisão guiado pelo Espírito Santo de Deus, possivelmente, provavelmente, nós nem estaríamos aqui hoje ministrando a palavra, falando aquilo que talvez seja a melhor parte, falando da melhor parte, falando de Deus, de Cristo, da nossa salvação, do que Deus faz. Então, queridos, uma decisão pode te colocar no prumo da vontade de Deus, ou pode fazer com que você jogue para cima, jogue para o alto, jogue fora aquilo que Deus tem para você. Então, nesse sentido, se você precisa tomar uma decisão, algo, busca a confirmação do Senhor. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim, assim como o Senhor teve misericórdia de Gideão, o Senhor falou com Gideão, em várias situações, fala comigo também, não me permita que eu tome uma decisão baseada no meu entendimento, na minha condição, naquilo que eu acredito. Então nós precisamos buscar a direção divina. Se puder passar o próximo. Olha quais foram aqui as situações e as atitudes ali de Gideão. Então, o primeiro ponto, a oração dele foi sincera. Ele chegou diante de Deus, humildemente, apresentou suas dúvidas, falou: Senhor, eu não sei como conduzir isso. Talvez você esteja passando por isso. Quando eu terminei o primeiro culto, um rapaz me parou e falou assim: olha, eu tenho uma decisão muito importante para tomar amanhã, sobre a minha vida profissional, e o que você falou aqui hoje confirmou no meu coração. Talvez você tenha alguma decisão para tomar. Clama, fala com Deus, fala: Senhor, eu não sei como seguir. O segundo é a espera paciente e aguardar a resposta do Senhor, porque muitas vezes a gente fala para Deus: Senhor, que seja feita a tua vontade, me ajuda a tomar essa decisão, e a gente vai lá no outro dia, vai lá e toma a decisão sem esperar o Senhor falar conosco. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então espera, se o Senhor não falou, espera, persevera, permanece onde você está. Se a palavra não foi clara, permaneça, não saia do caminho, não abandone a fé, permaneça firme, no tempo dele, ele vai responder. O terceiro ponto é o discernimento. Muitas vezes Deus fala conosco, e nós não conseguimos nos colocar a ponto de ouvir e saber discernir o que é Deus. Imagina que você está num estádio de futebol e está todo mundo gritando. E a nossa vida é isso, você, todo dia você tem muitas decisões e você tem muitas vozes: puxa, eu vou por esse caminho, eu vou por aquele, eu faço isso, faço aquilo. A vida, ela é uma escolha. Puxa, eu vou por onde, eu levanto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Imagina que você está no estádio e tem muitas vozes falando. O discernimento é você conseguir deixar de ouvir as vozes mundanas, tudo aquilo que às vezes Satanás coloca, às vezes o teu eu coloca, e você conseguir ouvir a voz de Deus para você. Puxa, tem muita gente falando muita coisa, mas o que Deus quer para mim é isso. Ter discernimento e ter sabedoria é isso. E isso está condicionado ao segundo ponto, que é esperar o tempo. O tempo do Senhor não é no nosso tempo. O quarto, que nós vamos desbravar um pouquinho, é a confiança. É acreditar que Deus responde a oração, e se Ele responde a oração, é Ele que tá no jogo, é Ele que está no negócio. A partir do momento que Gideão pediu as confirmações, ele estava com aquela dúvida, ele estava com aquele medo, com aquele receio, mas a partir do momento que a confirmação veio, ele confiou, ele falou: não é mais no meu nome, é pelo nome do Senhor, não sou mais eu, mas é por Cristo. Não é pela minha vontade, não é pela minha força, não é pelo meu entendimento, não é pelo que eu sei, mas é por Ele, é por Deus, é por Cristo, é pelo Senhor. Nós precisamos ter esse posicionamento. A partir do momento que Deus fala, confia. Confia que se Deus falou, Ele vai cumprir. Agora, algo que sempre quando a gente está aconselhando jovens, a gente faz, às vezes o jovem fala conosco e fala assim: olha, Deus falou comigo. Se a pessoa fala assim: Deus falou comigo, eu falo: eu não tenho nada a acrescentar. Se Deus falou, está tudo certo, está tudo perfeito. Geralmente isso acontece em relacionamento. O jovem chega: Deus falou comigo que ela vai ser a minha mulher. E daí ele começa a namorar, namora 3 meses e termina. Fala assim: opa, mas Deus falou, e daí depois Deus se arrependeu? Deus mudou de história? Então isso é discernimento. O discernimento, ele está atrelado à maturidade, e a maturidade não tem relação com idade, isso é fato, mas é em saber discernir, saber esperar o tempo certo. Então muitas vezes você está ouvindo vozes ou está tomando decisões baseado naquilo do que Deus não falou. Talvez você está sendo frustrado em seus planos, naquilo que você quer, porque você está tomando decisões baseadas em você, naquilo que você conhece. Esse é um erro que nós cometemos muito, baseado naquilo que eu acredito. Então é saber discernir a voz do Senhor. A partir do momento que foi Deus que falou, aí sim, aí nós precisamos confiar plenamente. E aí em Juízes capítulo 7, a gente vê aqui a estratégia para a vitória. Diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, começaram a chamar ele de Jerubaal, porque ele derrubou os altares de Baal. Então foi uma espécie ali de uma homenagem, para lembrar, puxa, Gideão foi levantado ali para derrubar os altares. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acampavam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outreiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Olha, queridos, o que acontece aqui. Quando você vai para uma guerra, concorda que aos nossos olhos, aos olhos carnais, é o que a gente vê. O que que você precisa para uma guerra? Quanto mais soldado, melhor, é ou não é? Essa é a conclusão lógica. E Gideão estava ali com 32 mil soldados. E o Senhor olha para ele e fala assim: não, é muita gente que você está. Você vai vencer essa guerra, e daí o povo de Israel vai achar que venceu por sua própria capacidade, e não porque eu, o Senhor Deus, estou com eles. Então vai lá, pega todo mundo que é tímido, que é medroso, e manda embora. De 32 mil, a Bíblia fala que 22 mil foram embora, ficaram apenas 10 mil. 22 mil soldados saíram. Por quê? Porque o Senhor queria que o povo de Israel entendesse de uma vez por todas que Deus é o Deus deles, é Ele que dá a vitória, é Ele que livra. Então se eles fizessem com uma quantidade grande de soldados, que milagre seria esse? Então o Senhor manda e 22 mil vão embora. No versículo 4, disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, diga 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então, nós tivemos a primeira baixa ali, e nós tivemos essa segunda baixa. Deus dá uma estratégia para Gideão, e fala: olha, ainda é muito, então eu vou separar aqueles que são bravos mesmo, que são guerreiros, e separa 300 homens para eles irem lutar com milhares de midianitas. Novamente, Deus faz isso para provar que Ele é Deus, que a nossa confiança precisa estar nele, a nossa dependência precisa estar nele, não é nas nossas capacidades, não é nas nossas habilidades, não é naquilo que nós temos, mas é nele, é em Cristo que nós confiamos. E Gideão, quando estava ali, ele recebeu então a direção, ficou com os 300 soldados, recebeu essa estratégia. Isso é algo importante também. Quando Gideão recebe a estratégia do Senhor, ele faz conforme o Senhor falou. Muitas vezes nós queremos ter uma obediência parcial em relação àquilo que Deus tem para nós. Você sabe o plano de Deus geral para a humanidade, para a sua vida, ir por todo mundo pregar o Evangelho, você conhece um pouco. Mas aí você fala: Senhor, a partir daqui eu assumo, a partir daqui eu faço. Não, quando nós escutamos a voz do Senhor, temos certeza que é Deus falando com nós, é Deus falando conosco, nós precisamos ter a plena confiança e obedecer aquilo que o Senhor ordenou. Não é naquilo que eu acho, mas é naquilo que o Senhor nos manda, é naquilo que a palavra fala. Então Gideão, o sucesso de sua vitória, também está atrelado a isso, porque ele obedeceu à direção do Senhor, e não naquilo que ele achava que deveria fazer. Na nossa vida, nós passamos muito por isso, nós chegamos a Deus, a Bíblia fala que quem está em Cristo é uma nova criatura, as velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diga, tudo é tudo. Mas quando chegamos diante de Deus, nós falamos assim: não, Senhor, essa área aqui deixa que eu cuido. A área profissional, lá na empresa, lá não tem cristão, lá só tem o patrão. Tem o patrão, mas o patrão também é cristão. No relacionamento você fala: não, Senhor, aqui eu cuido. E só entra em barco furado. Não, aqui, não, nós precisamos depender completamente do Senhor. Talvez na área financeira você fale assim: não, Senhor, aqui pode deixar que eu administro bem. Não, a obediência ela não pode ser parcial, ela precisa ser fidedigna ao que Deus nos orientou. Então quando recebemos a ordem do Senhor e cremos na vitória, às vezes a gente está frustrado porque estamos obedecendo o Senhor parcialmente. A velha criatura que ficou para trás, volta e meia, ela sabia nadar, ela quer voltar e quer pegar você de novo, quer nos pegar, e as obras da carne querem te atingir, e você não consegue entregar completamente para Deus. E aqui tem uma repreensão do Senhor, sobre a vida de Gideão, que a gente pode entender, uma repreensão para nós, que é: nós precisamos seguir aquilo que Deus ordenou, e não aquilo que eu acredito, ou a forma que eu acredito, mas é ser fiel ao que Deus nos mandou. Em Juízes 7,16, nós vemos a vitória de Gideão. Gideão ele aplica a seguinte estratégia, versículo 7,16, então repartiu os 300 homens em três companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, a todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações da arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Betsita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então, queridos, Gideão, ele tem uma estratégia, ele divide em três companhias de 100 homens cada uma, e ele fala assim: olha, vocês vão com o cântaro numa mão, vocês vão com a trombeta na outra, e vocês vão gritando: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. E aí os soldados executam isso, e quando eles executam isso, a gente leu ali no finalzinho que a espada de um soldado midianita se levantou contra o outro, eles ficaram perdidos. Então eles começaram ali a gritar, a fugir, a correr, e eles ficaram perdidos. Por quê? A estratégia ela era completamente de Deus, ele seguiu a ordem de Deus, e o povo cumpriu aquilo. Então, a vitória que vem, ela é condicionada, primeiro ponto, à obediência. Gideão, ele seguiu um plano incomum, O normal seria aumentar a quantidade de soldados. Pela ordem do Senhor, ele reduziu duas vezes, de 32 mil homens para apenas 300 homens. Então a vitória, ela está condicionada à obediência, a obedecermos aquilo que Deus tem para nós. Será que você tem obedecido aquilo que Deus tem direcionado? Você sabia que aqui na igreja nós temos uma estratégia? Quantos sabem qual é a estratégia aqui da nossa igreja? Fala para mim. Qual que é a estratégia aqui da nossa igreja? Diga assim: almas, células, famílias. Almas, células, famílias. Fala comigo. Almas, células, famílias. Almas, células, famílias. Nós temos uma estratégia aqui que o Senhor colocou sobre a vida do pastor. Então a vitória, ela está condicionada à obediência. O segundo ponto, a confiança. Quando o povo recebeu aquilo, eles avançaram com confiança. Eles poderiam ficar os 300 ali com medo. Não, quando Deus trata Gideão, ele estava tratando o povo. E o povo avançou com confiança, porque eles sabiam que eles estavam pelo Senhor e por Gideão. Diga assim: pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Então eles não estavam baseados naquilo que eles achavam, mas naquilo que o Senhor queria para eles. Aí o terceiro ponto é a ação, é a prática, é efetivamente ir. Talvez você já ouviu a palavra, a voz do Senhor, talvez Deus já confirmou algo no seu coração, mas você está parado, atônito, esperando como espectador. Deus nos chama a proclamar a espada do Senhor, a espada do Senhor, a pregar o Evangelho, a levar o amor de Cristo a toda criatura. E o quarto ponto é a vitória. Quando obedecemos, quando confiamos, quando agimos, o resultado disso tudo, diga assim, é a vitória. É a vitória. Eu quero convidar você para que você possa ficar em pé, e para que a gente possa meditar um pouquinho aqui hoje, orar sobre isso. E se talvez você não consiga lembrar de tudo aquilo que foi ministrado, eu quero que você lembre desses seguintes pontos aqui. Deus, Ele chama os improváveis. Talvez se quando você ouviu a voz do Senhor pela primeira vez, ou quando Deus falou através de alguém, através do pastor, através da Bíblia, talvez você, quando escutou aquilo, você falou assim: não, isso nunca é para mim. O Evangelho talvez não seja para mim. Eu sou o menor aqui na minha casa, como é que eu vou ser um libertador? Como é que eu vou fazer isso? Talvez você tenha passado por isso. E talvez a tua reação tenha sido essa. É completamente normal, porque Deus, Ele chama os improváveis. Então, ao ouvir o chamado do Senhor, tenha discernimento, peça sabedoria para Deus, para que você possa entender se é Deus te guiando e te direcionando nas suas ações, ou se você está baseado no seu entendimento. Peça confirmação antes de tomar qualquer atitude que possa mudar ali o rumo da sua história, que possa te tirar dos caminhos do Senhor. Fala: Senhor, fala comigo. Fala comigo, ministra o meu coração. Seguinte, obedeça. A partir do momento que Deus falou com você, que Deus confirmou o seu coração, obedeça e não retorne, não retroceda. Lucas 9,62 diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. Talvez um dia você segurou no arado. Não retroceda, não retorne, não abandone a fé. E por último, creia e celebre a vitória. Porque a partir do momento que obedecemos a Deus, que confiamos nas suas promessas, que seguimos aquilo que Deus tem nos falado, o resultado disso tudo, diga assim, é a vitória. Levante a sua voz, comece a falar com Deus nesse momento. Vamos terminar adorando, louvando ao Senhor. Fala: Senhor, me guia nas minhas decisões, que eu não tome decisões baseadas no meu entendimento, na minha força, no meu intelecto, naquilo que eu acho que sei. Que eu não seja condicionado parcialmente ao que o Senhor me dá, mas que eu seja inteiramente Teu, Pai. Declara a dependência de Deus, declara o quanto é pequeno, Gideão falou: eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a mais pobre de Manassés. Mas não é sobre o que você tem, não é sobre o que você possui.